Estamos no capítulo 16 de Juízes. Quem tem a folha é a folha 23. Estamos no final da história de Sansão. Nós falamos um pouco domingo passado sobre o que nós podemos chamar o calcanhar de Aquiles, né? Sobre o ponto vulnerável, ponto fraco de Sansão, como o inimigo descobriu esse ponto fraco e como também Deus permitiu que ele tivesse alguns avisos, né? Esse problema, esse relacionamento com Dalila, que seria a queda de Sansão, ele teve dois incidentes semelhantes antes. Ele teve então a oportunidade de saber aonde estava o seu ponto fraco, aonde estava o padrão que estava se repetindo na vida dele. Então nós falamos que esse ponto, esse padrão que começou a aparecer na vida de Sansão, nós, cada um de nós também tem um padrão, cada um de nós também tem um ciclo, muitas vezes, pode até mudar de acordo com a época da nossa vida. Quem sabe há muito tempo atrás o seu ponto fraco era até outra coisa, mas existem esses padrões, existem esses ciclos. E então hoje nós, assim, no domingo passado, nós só falamos por alto sobre a existência desse ponto fraco, sobre o padrão, sobre como isso foi a porta de entrada para o inimigo atacar a sua vida. Mas hoje nós queremos falar um pouco mais lá dentro do que era esse ponto fraco. No caso de Sansão, era o seu relacionamento com mulheres, mas nós vamos ver que é uma coisa muito mais profundo, né? Uma coisa assim que nós poderíamos dizer, bom, o ponto fraco dele era mulheres, isso não é meu problema, mas nós vamos ver que isso representa um problema que todos nós temos. Na verdade, é a essência do pecado, a essência daquilo que é uma dificuldade na nossa vida. Então, nós vamos em Juízes, capítulo 16, versículo 4, só vamos reler esse começo da história dele com Dalila, e depois nós vamos falar um pouco, então, sobre esse princípio. Então, no capítulo 16, os primeiros três versículos, foi aquele outro relacionamento que ele teve, relacionamento de uma noite, ele saiu da cidade. Era a segunda vez que estava acontecendo esse tipo de coisa na vida dele. Era para ele ter se alertado, ele não se alertou. É uma coisa que eu tenho falado, deixa eu repetir, frisar mais uma vez: o grande problema de Sansão, o grande problema nosso, é que no começo, quando o problema é bem pequeno, nós não sentimos que aquele problema tem força sobre nossa vida. Então nós achamos, eu brinco com fogo e saio de noite, carrego o portão comigo e estou lá como sempre, Deus está abençoando. É uma coisa impressionante como às vezes a gente até tem, não sei você, mas às vezes a gente até tem assim alguns sintomas que a gente olha e que nos mostram que Deus está conosco. Sabe, assim, você tem um problema, uma fraqueza, você caiu, escorregou, mas daí você ora e Deus abençoa, sei lá, tem unção na sua vida, você testemunha para um não crente, aquela pessoa é tocada, sei lá, de alguma maneira você tem uma evidência de que Deus está com você ainda. E aquilo ali te anima, é pura misericórdia de Deus, né? Deus está conosco não é por causa dos nossos méritos, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus continua nos abençoando por um tempo. Porque nós vimos domingo passado como chega um momento em que Sansão não percebeu, não sabia. Ele vai se despertar do sono lá com Dalila e não percebe que o Senhor se apartara dele. Isso é muito triste, chega esse momento. Mas antes desse momento, por muitos momentos, nós pensamos, Deus está conosco. Então, Sansão está numa posição totalmente errada no começo desse capítulo 16, ele vai lá para a prostituta de Gaza, ele acorda no meio da noite, Deus está com ele, ele tem uma força sobrenatural, ele arranca os portões da cidade e sai, e ele pensa, poxa, Deus está comigo, Deus está me abençoando ainda. Então, ao invés veja bem as duas reações. Ao invés da reação certa, qual seria a reação certa? A reação certa seria: misericórdia, Deus não olhou para o meu pecado, Ele, na sua graça, na sua misericórdia, Ele me deu libertação, mas isso deve encher o meu coração de temor, eu preciso acertar meu coração com Deus, porque da próxima vez pode não ser assim. Não é por nossa força que nós vamos nos libertar, mas nós podemos buscar a Deus, podemos entender, tem alguma coisa sério de errado na minha vida, olha, eu caí de novo. Nós falamos, inclusive, que o capítulo 15 termina dizendo que Sansão julgou Israel por 20 anos. Então, até por 20 anos, né, pelo que parece aqui, Sansão não teve uma repetição do ciclo dele. Ele passou por 20 anos, vamos dizer assim, em vitória, julgando Israel numa paz relativa, porque Israel ainda não tinha realmente se libertado totalmente dos filisteus, mas estava uma tranquilidade relativa. Então ele julgou Israel por 20 anos sem problemas. E aí que está o problema, aí que reside o problema, né? Quando nós passamos por um bom tempo sem problemas, nós começamos inconscientemente a pensar, né, sabe, ó, eu estou forte, eu estou vitorioso, eu não tenho mais problema com o pecado, e em vez de depender de Deus, nós achamos que é em nós mesmos. Então ele caiu no problema aí com a mulher de novo, só que Deus não o abandonou naquele momento. Então ele achou que estava tudo bem, e então a reação certa seria sentir temor que Deus não julgou segundo a sua justiça, ele teve misericórdia, mas isso é uma chance que Deus está dando para que nós busquemos ao Senhor e fiquemos livres do problema. Essa seria a reação certa. A reação errada é pensar, Deus me abençoou, ainda acho que, assim, a gente talvez não pense conscientemente, vou continuar no pecado, mas parece que você não, né, não acendeu a luzinha, você fica, está tudo bem, passou, Deus abençoou, que alívio, e vai para frente como se a vida fosse normal. Quantos alertas, irmãos, nós não percebemos isso. Quantos alertas Deus nos dá. Quantas vezes Deus nos dá uma libertação, nós pensamos, que maravilha, Deus me libertou, mas nós não pensamos, Deus está me dando mais uma chance. É como pessoas que por pouco morrem, ou uma doença, ou sei lá, uma situação terrível, assim, ai, que alívio, assim, mas você não aprende nada, não presta atenção no que Deus está falando, não muda nada na sua vida, continua como antes, né? É como o mundo em geral. Quantas pessoas será que no mundo, ou nós mesmos, o povo de Deus, quantas pessoas já quase se esqueceram do dia 11 de setembro, né? Vai fazer um ano, daqui uns meses, tudo voltando normal, os terroristas estão tudo quietinhos, né? Não, né, como o povo de Israel no Velho Testamento, né, nós não acabamos com o chefe dos terroristas, nós não resolvemos o problema, mas está tudo quietinho, tudo quietinho. E o que que isso, qual é a tendência? Tudo voltar ao normal, né? Eu tenho ouvido até alguns pregadores falando que lá nos Estados Unidos, onde obviamente o choque foi maior, as igrejas, né, falaram que logo depois do 11 de setembro, as igrejas estavam cheias como nunca antes, o povo estava buscando a Deus, os governantes estavam declarando o dia de jejum nacional, que coisa maravilhosa, né? E agora, só que depois de pouco tempo, né, eu vi um pregador dizendo assim, olha, no geral, as igrejas voltaram ao nível de frequência anterior, voltaram à vida comum, poucas pessoas estão despertadas. Então essa é a nossa tendência, é voltar tudo ao normal, é ver o livramento de Deus e não entender que Deus está falando. Então nós chegamos ao versículo 4, né, onde vai iniciar uma outra etapa na vida de Sansão. Então depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Não sei exatamente as razões por tudo isso, mas as duas primeiras mulheres, as duas outras histórias na vida de Sansão, nós não sabemos o nome da mulher, nem daquela que iria casar com ela. no capítulo 14. Nós não sabemos o nome dela. Essa também, nos versículos anteriores, não fala o nome. Agora sim, nós temos o nome da mulher, se chama Dalila. E um outro aspecto diferente, né, eu dei uma comparada rapidamente, me parece que todas as versões em português mais comuns usam esse termo, ele se afeiçoou. É uma palavra fraca, a palavra é amor, ou a nova versão internacional, não sei se alguém tem aí, fala apaixonou. E só para a gente comparar, porque na verdade a gente, para saber como que essa palavra é usada, o que ela significa, além de procurar num dicionário de hebraico, o que essa palavra que foi usada aí significa o quê? O interessante mesmo é ver como que essa palavra foi usada em outros textos da Bíblia, para você ter um ponto de comparação. Essa palavra, com a própria palavra amor, é usada às vezes no sentido bom e outras vezes no sentido mais de paixão sexual mesmo, né? Então, por exemplo, quando Isaac estava esperando Rebeca, que o Abraão foi mandar o servo para buscar uma esposa para Isaac, então quando ele recebe Rebeca, a Bíblia diz que Isaac a amou. Foi um casamento arranjado, ele não sabia quem seria a esposa dele, ele estava ali esperando o que o servo ia trazer. Eu não sei quantos homens gostariam de estar nessa posição, ou quantas mulheres gostariam de estar na posição de Rebeca, mas a Bíblia diz que quando ela chegou, Isaac a amou. É a mesma palavra que nós temos aqui. Então, é um outro exemplo onde essa palavra é usada. Mas também é usada, não sei quantos lembram, de uma história muito horrível na Bíblia, de um filho de Davi chamado Amnon, que se apaixonou pela meia-irmã, né, irmã só por parte de pai, né, que foi uma história terrível, uma história que exemplifica, né, depois na frente nós vamos chegar lá, mas é uma história que exemplifica o que é a paixão carnal, as reações, as coisas que acontecem depois. É uma história terrível, mas tem uma razão muito forte, está na Bíblia, que ela nos ensina muito sobre a natureza errada daquilo que às vezes as pessoas chamam de amor. A palavra lá também é essa mesma palavra. Então, só tem outros exemplos, mas eu só, né, por exemplo, o rei Salomão, né, no final tem um capítulo lá em 1 Reis 11 que fala assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres. É a mesma palavra que está aqui, né? O verdadeiro amor, quantos acham que Salomão tinha um verdadeiro amor por 700 esposas e 300 concubinas, uma coisa assim, né? Como que ele poderia amar no sentido que nós entendemos que é o verdadeiro sentido do amor? Ele não tinha. É essa mesma palavra. Então você vê que é uma palavra que pode ser usada, Isaac amando Rebeca, mas também pode ser usada por uma paixão puramente carnal, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que nessa terceira etapa, nessa terceira incidência do padrão de Sansão, nós temos um elemento que não tinha antes. Mesmo quando Sansão ia casar com aquela mulher no capítulo 14, em nenhum lugar fala que ele amava, né? Nós temos, quando ele não quis contar a charada lá, nós temos que a mulher fala assim: você não me ama de verdade, porque você não me contou, né? Mas não fala que Sansão realmente amou. Não sei se não amou ou se amou. Mas aqui, pelo menos, nós estamos vendo uma coisa que está se desenvolvendo de uma forma diferente. Então, eu quero mostrar, nós vamos para o Novo Testamento rapidamente, esse assunto que nós vamos tocar aqui. Eu quero que vocês vejam que o ponto vulnerável, o ponto fraco, Sansão, como um exemplo, Deus fez da vida de Sansão uma parábola. Não tem homem na Bíblia mais forte do que ele, mas também não tem homem mais fraco diante dessa situação. Então Deus deixou a vida de Sansão como uma parábola para mostrar para nós. Talvez você não seja tão forte como Sansão, com a unção de Deus. Ou talvez você também não seja tão fraco diante dessas tentações, mas nós temos algum elemento das duas coisas. Se você tem a unção de Deus em alguma medida na sua vida, é a força de Sansão, porque é a força que vem de Deus. Agora, se você tem alguma coisa da natureza humana em você, você também tem esse problema que Sansão tinha. Não era um problema único e exclusivamente dele. E o que eu quero mostrar é que essa história também, ela chega a ser absurda, né? Nós não vamos nem ler assim, não vai dar tempo hoje de ler, mas vocês devem lembrar da história, como Dalila, logo que ele começou o relacionamento, os filisteus acharam essa nossa chance. Até a ocasião anterior, os filisteus ainda queriam matar Sansão, mas a partir de Dalila, eles chegam para Dalila. Vamos ler esse versículo seguinte, versículo 5. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Sabe o que eu concluo desse versículo aí? Que Sansão, como falei domingo passado, não era nenhum Rambo, nenhum homem muscular, porque senão eles falam assim, ele é forte, porque olha só, ele é um gigante, ele tem músculos aí. Não, eles chegaram assim: descubra, por favor, aonde está a sua força, porque você olha para ele parece um homem comum. É isso, ele parece um homem comum. Então veja aonde está a força dele, porque com certeza não está no físico dele, tem alguma coisa sobrenatural. Veja onde está a sua força e com que poderíamos dominá-lo. Irmãos, isso aqui é muito mais profundo do que você pode imaginar. Sansão é uma figura da igreja, ou de, né, pode ser nós individualmente, mas é da igreja também, a igreja que tem a unção de Deus, que tem força que o inimigo não consegue resistir, e a igreja, o inimigo, ele não quer destruir a igreja, o inimigo quer subjugar, quer dominar. Essa é a intenção de Satanás. Não vamos acabar com a igreja. Em alguns momentos da história, alguns movimentos, tal, eles quiseram mesmo acabar com a igreja. Mas há momentos em que a estratégia de Satanás é muito pior. Vamos subjugar. Dalila, descubra onde está a força, porque o nosso ódio cresceu até um ponto que nós não queremos mais matá-lo. Nós queremos subjugar, nós queremos nosso momento de glória sobre esse homem. Então, descubra onde está a sua força, como nós podemos dominá-lo. O mundo, as forças das trevas querem dominar a igreja. Quando a igreja está domesticada, subjugada, a sua força de unção foi retirada, ela não oferece mais ameaça para o inimigo, e não só isso, ela não só não é uma ameaça, mas nós vamos ver que os filisteus lá no templo do Deus deles, eles vão ter aquele momento: nosso Deus entregou para nós Sansão. Eles vão ter um momento de grande glória satânica, se gloriando sobre a igreja. E isso que o inimigo quer, ele quer enfraquecer a igreja, ele quer colocar a igreja como um instrumento dele, para ele usar como ele quer. Ele quer envergonhar o nome de Deus. Você não percebe que o grande desejo, a grande ambição de Satanás é envergonhar Deus? É isso que ele quer. E envergonhando os servos de Deus, envergonhando Sansão. Olha que situação, nós vamos falar mais sobre isso no final. Então, como nós poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos? E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Eram cinco príncipes dos filisteus, e então 5.500 pratas, moedas de prata, era um valor muito grande. Alguns calculam que cada uma dessas moedas seria o salário de 3 dias de um trabalhador. Outro fala que uma pessoa poderia ganhar tipo 13 desses ciclos no ano todo. Quer dizer, era um dinheiro para o resto da vida dela, né? Ela nunca mais ia precisar de nada. Então era uma oferta irrecusável, né, humanamente falando. Então, tem até, vamos dizer assim, poderíamos até enfocar essa história do lado de Dalila, como que ela se corrompeu, nem era antes, provavelmente, nenhuma serva de Deus, mas como que ela chegou nesse ponto, né? Mas aqui está a oferta e a intenção dos filisteus. Mas a coisa, aí o versículo 6, logicamente a história aqui está resumida, né? Eles tinham um relacionamento antes, essa paixão de Sansão já tinha sido despertada. Mas disse Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força. Se ela tivesse perguntado só isso, até daria para entender, não é verdade? Nossa, né? Aqui está a amante de Sansão, ela quer saber, conta para mim, como é que você faz? Você parece com qualquer outro homem, eu queria saber, como é que você faz essas proezas? Eu te admiro tanto, você é tão... né? Você podia pensar mais nisso aí. Agora, ela não foi nem um pouquinho, pelo menos nesse da forma que é colocada aqui, ela não foi nem um pouquinho sutil. Me conta como é que é, aonde está a tua grande força, e o que mais? Como é que é o pedido? O que ela está perguntando para ele? E com que poderia ser amarrado? Espera aí, Dalila, o que você quer saber? Qual que é a sua atenção? Como é que você pode ser amarrado para te poderem subjugar? Ela até já falou abertamente qual que era a intenção. E se isso não for suficiente, né? Sansão não caiu da primeira vez, ele deu para ela uma resposta que não era verdadeira. É, mas se não fosse suficiente o fato de que ela falou abertamente como é que você pode ser subjugado, três vezes antes do momento final, três vezes ela pede para falar, ele fala uma mentira e ela põe em prática a mentira. Quer dizer, ele sabe exatamente o que ela vai fazer com o segredo dele. É ou não é? Não é uma história absurda, incompreensível? Como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Você quer saber como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Ou não quer saber? Como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Né? Ele vai dormir, ela põe em prática, amarra com as cordas novas, faz tudo do jeito que ele falou, aí ela fala: acorda, Sansão, que os filisteus vêm sobre ti. Quer dizer, então ele sabe exatamente o que aconteceu. Ou será que ele podia pensar: não, é que eu dormi, ela saiu. Não, mas ele contou o segredo para ela. Não tem explicação, não tem como ele achar, não foi ela. Agora, o que nós não sabemos é o intervalo entre cada situação. Né? O que eu estou, né, a Bíblia não fala isso, então eu estou colocando uma sugestão, mas né, eu não vejo outra explicação. É exatamente o versículo 4, a paixão que ele começou a sentir. Ele, duas vezes, ele brincou com fogo, mas ele saía e ele não deixava aquilo dominar. Ele não deixava, ele caía fora de Gaza antes do perigo. Né? Eu brinco com fogo, mas antes do negócio ficar perigoso, eu caio fora e Deus está comigo. Ele achava que ele podia continuar. Só que aqui ele não contava com o sentimento que dominou o coração dele. E é esse ponto que eu quero que vocês vejam um pouquinho. Esse aqui seria um assunto para a gente estudar bastante. Eu só vou dar uma coisinha, vocês com certeza já viram alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é muito importante nós entendermos o que aconteceu. Isso que Sansão sentiu, isso que dominou a vida dele, dominou, ele que era tão forte, ele não tinha mais forças para resistir. Se ele tinha algum elemento de raciocínio lúcido na cabeça dele, ele podia saber: essa mulher quer me destruir. Mas ele voltava porque tinha uma coisa no coração dele que estava dominando. E isso tem a ver com paixão entre homem e mulher. Existem milhares e milhões de histórias como pessoas fazem bobagem na vida por causa de paixão, uma paixão que não é o verdadeiro amor. Né? Nós podemos aplicar isso diretamente até para uma situação parecida, mas não é somente nesse sentido, não é somente no sentido sexual ou atração física. Isso que Sansão estava sentindo chama-se desejos ingovernáveis. E todos nós temos desejos, toda a nossa natureza humana tem muitos desejos. Por algum tempo nós achamos que nós podemos escolher. Eu satisfaço esse desejo, mas eu rejeito aquele. Nós achamos que nós somos, nós estamos em controle, nós conseguimos dominar. Mas nós não entendemos que os desejos, quando nós começamos a ceder para desejos que vêm da nossa carne, que em última instância vêm de Satanás, esses desejos podem nos dominar e, pior do que isso, podem nos cegar. Sansão se tornou uma pessoa dominada, ele fugia de Dalila uma vez e voltava, acho que talvez no coração dele, falava assim, ai, nunca mais, eu não vou voltar para essa mulher, ela quis, olha só o que ela fez comigo. O que acontecia depois? O coração dele estava dominado. E aquela vontade crescia. Aquela vontade crescia. Ele falou assim, não, eu volto a segunda vez, mas eu não conto para ela. Eu volto, mas eu não conto. Então, ele achava, assim, foi passo por passo. Né? O pecado é exatamente assim. Né? Por um tempo você é enganado a pensar que você pode dominar. Que você pode deixar o pecado chegar só até aqui na sua vida. Só até aqui. Às vezes você nem pensa que é pecado. Então você vai permitindo. Então o pecado passa por essas coisas. Primeiro um desejo, depois um domínio e depois uma cegueira. Chegou ao ponto que Sansão não estava mais pensando. Isso está muito evidente no capítulo que ele não estava mais pensando. Ele estava totalmente cego. Então, nós vamos rapidamente só para alguns versículos que eu quero que vocês vejam comigo no Novo Testamento. Primeiro, para vocês entenderem que existe uma confirmação para essa sequência, mas depois eu quero que vocês vejam que isso não é só um problema para pessoas que não conhecem a Deus. Primeiro, nós vamos olhar em Romanos 1, que é um capítulo que explica muito claramente, é um capítulo muito chave para mostrar como o pecado vai progredindo. Nós não vamos ler toda essa parte, mas é um texto, né, existem alguns capítulos, alguns trechos da Bíblia que são assim, tipo, tem a melhor explicação da Bíblia inteira sobre um determinado assunto. Não existe nenhum lugar na Bíblia que explique mais claramente a progressão de como o homem, criado à imagem de Deus, como é que o homem pôde cair? Quando você olha para a imundícia, para a degradação, para como o homem se corrompeu, você fala, mas como que isso é possível? Romanos 1 explica como que o homem pôde chegar a tal ponto. Romanos 1, versículo 21, diz o seguinte, pois tendo conhecido a Deus, pela natureza, pelas coisas da criação, fala no versículo 20, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Então aqui você já tem em síntese o que acontece, quando a pessoa conhece alguma coisa de Deus, aqui ele está falando sobre a degradação desde o início, mas isso acontece na vida de uma pessoa também, isso pode ser uma história de uma pessoa individual, e isso pode acontecer não só com pessoas que nem estão buscando a Deus, mas isso pode acontecer com a gente, isso que eu quero que vocês vejam, como isso é uma coisa, a gente conhece a Deus, a gente se humilha, a gente reconhece a Deus, só que depois de um tempo, devagarzinho, nosso coração vai pensando, sou eu sou bom, não agradece a Deus, não dá graças, não reconhece, acha que vem de si mesmo, não glorifica a Deus, o raciocínio se torna fútil e o coração se obscurece. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências. Essa palavra concupiscência, que é uma palavra difícil, né? Significa desejos ingovernáveis, desejos fortes. Desejos, eu quero. Você lembra como a história de Sansão começou? Primeira coisa que fala da vida dele lá em Juízes 14, o que, que era? Ele viu uma mulher dos filisteus e falou, eu quero aquela mulher. Não, meu filho, os pais falam assim, não, tem tantas mulheres aqui. Não, eu quero aquela. Então a vida dele começou desse jeito, né, e foi o que determinou todo o resto, né, dessa direção. Deus os entregou. Então, irmãos, a chave está nas mãos de Deus. A chave está nas mãos de Deus. É como arrependimento. Você já ouviu aquela história assim? Eu não vou me arrepender agora, porque por enquanto não tá, a minha vida não é o momento exato. Eu vou aproveitar mais uns 5, 10 anos da minha vida, depois vou me arrepender. Já viu essa história? É, você sabe... Né? Por isso que nós até publicamos na última revista Impacto e nós estamos lançando o livro que fala de todos uma porção de testemunhos de pessoas na hora da morte. E uma das coisas que mais me chocou ao ler aqueles testemunhos é de ver assim, que nós sabemos que na hora da morte muita gente fica como se estivesse no limiar dos dois mundos. Eles estão falando aqui para nós, mas estão enxergando o mundo por vir, e tanto pessoas que conhecem a Deus, veem Jesus, veem anjos, veem o céu, veem muita coisa assim, como pessoas que não conhecem a Jesus, veem demônios, veem coisas terríveis, mas eles estão aqui ainda. Então você pensa, se alguém, na hora da morte, percebe que está indo para o inferno, que o inferno não é uma fábula, existe mesmo, que vem demônios, você não acha que essa pessoa vai se arrepender? Acha ou não acha? Mas tem muitas pessoas que viram esses demônios e não se arrependeram, porque o arrependimento é um dom de Deus. Se você não tem a graça de Deus, nem você como cristão, você não consegue se arrepender. Você se agarra àquele pecado, àquele hábito, àquela coisa preciosa, você não solta. O arrependimento é um dom de Deus, não é uma coisa que eu falo assim, eu me arrependo na hora que eu quero, não é assim. E por isso, quando nós pregamos aos outros, embora a palavra de Deus seja clara e nós temos que anunciar a palavra, mas no nosso coração nós temos que entender, para nós ou para os outros, quando nós pregamos ou quando nós buscamos de Deus, nós temos que falar, Senhor, concede arrependimento, porque não está no coração humano. É um mistério. Você vai falar assim, mas como que a pessoa, então Deus determina? É um mistério. Mas Deus concede arrependimento. E aqui fala que Deus os entregou às concupiscências, aos desejos do seu coração. Se Deus entrega alguém aos desejos do seu coração, esse alguém não consegue se libertar. E não adianta você falar com a pessoa que está em vício, que tem hábitos, que não adianta falar simplesmente, você pode e deve falar a verdade de Deus, isso é errado, isso leva para o inferno, mas nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, porque a libertação vem de quebrar esse controle que os desejos têm sobre o nosso coração. Mas o que eu quero que vocês vejam, e isso é importante, é que nós podemos subestimar o poder que há nesses desejos. Nós podemos achar que somos de Deus, mas nós podemos satisfazer os nossos próprios desejos. Isso é uma coisa muito séria e muito perigosa. Então, a partir do momento que Deus se afasta, que nós passamos daquele ponto, Deus entrega as concupiscências de seus corações. Então, o ponto, nós vamos rapidamente falar só sobre essa sequência de três coisas. Primeiro, os desejos, a concupiscência. Depois, a imundícia. Quando você se entrega ao desejo do seu coração, o seu desejo sempre parece ser uma coisa boa, por isso que você quer. Só que os desejos do nosso coração nos levam para praticar coisas que para Deus são contaminadas. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele teve desejos e esses desejos o levaram a praticar coisas imundas. Ele se contaminou, se contaminou com aquela prostituta em Gaza, está se contaminando com Dalila. Então, primeira coisa, os maus desejos, depois a contaminação, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Depois, versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões. Então, a sequência é essa, um desejo que já é forte, esse desejo vai levar você a praticar coisas imundas, e a terceira coisa é paixão. Quando chega no ponto de paixão, você não se domina mesmo, aí a coisa está totalmente fora do seu controle. Então, eu só queria mostrar isso, eu vou ler mais umas duas passagens só para confirmar. Colossenses 3, você vendo isso, né, talvez essa palavra concupiscência sempre foi uma palavra que você não entendeu muito, pode ser, né? Mas todas as vezes que você vê essa palavra, significa isso, desejos. Esse desejo, concupiscência, está mais ligado a prazeres carnais, assim, aquilo que você vê, mas não é só sexual, não é só sexual. Então, tem muitos desejos, tem coisas materiais, tem muito a ver, coisas materiais, desejo por possessões, tem muitos desejos do nosso coração, não é só nessa área. Colossenses 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que, que é a sua natureza terrena? O que, que vem da nossa natureza? Ele dá uma lista a seguir. Prostituição, a impureza. A impureza é o nosso número 2 naquela lista. Impureza. Aqui ele não está colocando na mesma ordem, né? A impureza, a paixão, que é essa força incontrolável, e a vil concupiscência, que são os maus desejos. Então está em outra ordem, mas nós temos todos os mesmos elementos aqui. Os maus desejos, a impureza que resulta, a paixão, né? E também ele coloca aqui a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, meus irmãos, Romanos 1 estava falando sobre o homem sem Deus, aquela história. Agora, em Colossenses ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Em Colossenses, e aí tem passagem, o tempo não dá aqui, Efésios, Romanos, todos, em todas as cartas, praticamente assim, na maioria das cartas, você encontra essas, Tessalonicenses fala, vamos ver essa de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, tudo para cristão, tudo para a igreja, 1 Tessalonicenses 4, vamos ler a partir do primeiro versículo para você pegar bem o contexto. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como recebeste de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo ou na paixão da lascívia. Lascívia é uma outra palavra para concupiscência. Então, na paixão dos maus desejos. Irmãos, se nós pudéssemos entender como essas coisas, nossos filhos, começam por aí, né, adolescência, a idade em que, né, desde criança, eu quero aquele brinquedo, depois passa para outras coisas, eu quero fazer isso para aquela, para a criança, para a adolescente, aquilo passa a ser a coisa mais importante, ela não consegue pensar em outra coisa. E não foi assim que o pecado começou no Jardim do Éden? Inclusive as coisas, né, a palavra de Deus nos mostra, é outro aspecto, só estamos tocando rapidamente, mas a lei de Deus, os mandamentos de Deus nos fazem sentir mais vontade ainda, né? Romanos 7 explica isso, né? Que quando proíbe, quando fala assim, olha, tem uma casa inteira, só não entra naquele cômodo, né? Ou quando você fala com a criança, você, olha, mexe nos meus bolsos, tem brinquedo, mas só não mexe nesse bolso, qual que vai ser o primeiro que ele vai querer mexer, né? Então, aquilo que é proibido, aquilo que não pode. Então, Deus colocou o homem e a mulher num jardim, num paraíso, que vocês podem imaginar como era perfeito, multidões de árvores, de frutas, de coisas tremendas. A mulher foi parar aonde? Olhando aonde? Para o fruto proibido. E quando Satanás veio, ele só... É isso que Satanás faz. Satanás não cria a lascívia dentro de nós, mas ele sabe como cutucar, ele sabe como alimentar. Então, isso que ele fez com Eva, ele falou assim, esse fruto, você acha que é proibido mesmo? Você acha que Deus falou mesmo que vai morrer? E depois ele começa, e desperta, não foi nem Satanás que falou, esse fruto é bom. A Bíblia diz que a mulher viu que o fruto era agradável, atraente, boa para comer, devia ser uma fruta suculenta, gostosa, e desejava para dar entendimento. Então, ela quis, ela não pensou em mais nada, ela não pensou nas consequências. Isso que acontece, o pecado, a paixão, nos torna cegos, insensíveis, dominados. Quando ela viu, ela já tinha feito, e deu para o marido também. Então o pecado começa desse jeito, os desejos do nosso coração. Isso é uma coisa muito profunda, não podemos ir mais do que isso, mas eu só queria mostrar que o que Sansão está enfrentando em Dalila não é um problema isolado, não é um problema que só ele tinha. Ele estava enfrentando o problema dos desejos ingovernáveis. Ele estava enfrentando algo que ele passou a não controlar mais. E então, vamos voltar para Juízes e vamos terminar a história. Então, nós temos essa sequência na vida de Sansão que ilustra como é esse poder na nossa vida. E o Novo Testamento, escrevendo para os cristãos, enfatiza muito isso, que também na nossa vida esses desejos podem dominar a nossa vida e podem nos tirar da pureza que há em Cristo. O desejo, as impurezas para nós no momento não parecem ser impurezas, mas são contaminações, e somente o poder de Deus, a vida de Jesus dentro de nós pode nos libertar. Agora, o que é da nossa responsabilidade é a nossa abertura, né? Nós vamos deixando o desejo, vamos alimentando, ao invés de voltar e falar assim, fazer morrer a vossa natureza terrena. Isso vem pelo poder do Espírito Santo. Eu não li, o tempo não dá para ler todos, mas Gálatas 5, só vou citar, vocês devem lembrar, Gálatas 5, uma passagem muito conhecida, fala assim, andai no Espírito e não satisfareis o quê? As concupiscências. Então, qual o nosso poder? É andar no Espírito, é dar lugar para o Espírito de Deus, não vamos cumprir esses desejos. Depois o versículo seguinte fala, porque a carne milita. Essa palavra milita significa desejo, a mesma palavra concupiscência. A carne quer. E nós achamos às vezes que temos que satisfazer os desejos dos nossos filhos. Irmãos, às vezes nós estamos ajudando nossos filhos a fortalecer desejos errados, como nós estamos fazendo em nós mesmos. Não satisfareis os desejos ilícitos, os desejos maus da vossa carne. Então é uma coisa muito, é a base, né? O pecado começou assim, a nossa vida de santificação é edificada dessa forma, o Espírito lutando contra esses desejos carnais. Então, quando você lê a história de Sansão e vê esses absurdos, é só você lembrar que qualquer pessoa que se entrega para os desejos, para as paixões, para essas coisas incontroláveis, né, uma maneira do desejo ingovernável se manifestar, principalmente no nosso mundo de hoje, é aquela atitude assim, eu não posso esperar, não posso, eu quero isso e quero agora. É uma das grandes manifestações do desejo ingovernável. Nós queremos e não podemos esperar, ela nos domina, é uma paixão, é uma coisa que domina. E lembre também que abrange todas as áreas, é aquilo que você usa para se satisfazer. E lembrando também que na vida cristã, até quando nós oramos para Deus, buscamos certas coisas de Deus, né, Tiago fala, vocês não recebem porque não pedem. Depois ele falou assim, pedem mais, mas pedem mal. Para que é pedir mal? Para satisfazer suas paixões carnais. Nós usamos Deus para também nos satisfazer. Né? Antes a gente mesmo corria atrás dos nossos desejos. Agora nós usamos Deus para que Ele nos satisfaça, para que Ele preencha aquilo que nós queremos, que nós queremos. Então, isso não é um assunto para quem não conhece a Jesus, isso é um assunto nosso. Quantas coisas nós podemos estar usando para nós mesmos, né? O que nós vamos ganhar? Eu lembrei daquela passagem onde Jesus fala com o jovem rico não quis se desfazer dos seus bens e tal. Aí depois que ele foi embora, Jesus fala para os discípulos, dificilmente um rico entrará no reino de Deus, lembra? E depois os discípulos fazem uma pergunta que a gente fica assim meio, né? Por que ele, né, Pedro, né? Por que ele perguntou desse jeito? Ele falou assim, aliás, os discípulos em geral perguntaram assim, se o rico não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Eles achavam assim que ele era o primeiro que seria salvo, não sei exatamente por quê, mas eles achavam assim, se o rico não pode ser salvo, quem pode ser salvo, né? Aí ele fala tudo, depois no fim Pedro faz uma pergunta que Jesus, sabendo que não era hora, olha a sabedoria de Jesus, que sabendo que Jesus sabia, a gente fala assim, Jesus devia ter dado uma lição, que Pedro fala assim, depois que fala assim, que difícil ser salvo, se o rico não pode, daí depois que Jesus falou, Pedro mudou, fala assim, olha Jesus, acho que nós enquadramos, nós já deixamos tudo para te seguir, e o que nós vamos ganhar? Eu acho incrível, né, assim, a pergunta de Pedro, e o que nós vamos ganhar? E Jesus podia fazer, ganhar? Você ainda está pensando em ganhar? Você nem se converteu ainda? Você está assim, Jesus podia ter dado uma paulada que ele ia ficar assim, desanimado para o resto da vida, e é isso que muitas vezes nós fazemos com os outros, né? Que é isso? Você é infantil? Você é carnal? Jesus não fala nada. Ele fala assim, ninguém que deixando pai, mãe e coisa assim, não vai ganhar 100 vezes mais e na vida eterna 1000 vezes mais. Ele não repreende. Mas você olha para Pedro, você vê que o coração dele não tinha sido transformado. Ele estava assim, nós deixamos, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? E essa é a atitude de muitos cristãos hoje. Deus, eu deixei, eu vi, a gente deixa um monte de coisa que não presta e fala com Deus, ó Deus, eu deixei tanta coisa por amor a ti, o que o Senhor vai me dar? Você deixou, eu libertei você de coisas que iam te destruir, o que você fez de bom, né? Ó Deus, eu deixei isso por amor, deixou o quê? Você deixou um monte de ruínas, de lixo, de coisas que ia te destruir, né? Mas é a nossa, é o que nós pensamos muitas vezes, o que eu vou ganhar? Bom, então, passando agora, só queremos ver esse finalzinho aí da história de Sansão. Então, já mencionamos aí como 3 vezes ele mente para Dalila. Ela fala assim, você está zombando de mim, você está falando mentiras e tal. Até que chega no versículo 16, no versículo 15. Então ela lhe disse, eu estou em Juízes 16, versículo 15. Como pode dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com suas palavras, então não foi aqui, sim, realmente ele resistiu enquanto pôde. Ele sabia que agora chega de mentiras, não dava mais para enrolar, mas ele não, né, não queria, então ele foi resistindo, e foi uma vez, nós não sabemos quantas vezes, mas ele voltava lá, importunando o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. Que situação, hein? Que situação. Por que ele não fugiu? Por que ele não correu? Porque ele é o forte. Ele é o forte, eu sempre enfrento isso e sempre me saio bem, eu sou forte, eu aguento, Só que foi chegando, e outra coisa, que ele não estava nem pensando mais, porque o coração dele estava enganado. Então, ele descobriu todo o seu coração, ele conta a verdade, ele fala que a força dele veio por causa do voto. Ah, não, já passou. Aqui já passou. Ah, pois não. Ele diz que a força dele veio da aliança que ele tinha com Deus, como Nazireu, desde o ventre de sua mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. E depois nós lemos domingo passado como ela rapou a cabeça dele. Ele acorda e pensa, no versículo 19, 20, então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Ele achava que mais uma vez ele ia conseguir. Por que que ele pensou isso? Todas as outras vezes que ele contou, ela fez o que ela tentou fazer, o que ele falou que era o segredo. Dessa vez ela ia também. Por que que ele pensou: vou sair como das outras vezes? E não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o com duas cadeias de bronze, puseram-no a girar um moinho no cárcere. Então eles não quiseram matá-los, quiseram envergonhá-lo. E aqui eu queria vou chamar a atenção aí, a folha de frequência vai passar. Se seu nome já está na lista, não escreva de nome, só procura onde está seu nome e marca presença. Se não está na lista, escreva. Então, aqui, meus irmãos, preste atenção numa coisa interessante. Aqui, Sansão foi envergonhado, mas ainda mais Deus foi envergonhado. Isso aqui é a maior tristeza, não só desse momento, mas de tantos momentos na história de Israel, na história da igreja, na história da nossa vida individual. Quantas vezes Deus é envergonhado? Mas eu quero te falar uma coisa, isso é uma coisa séria. Deus é leal de uma maneira que nós não podemos imaginar. Deus não abandona, Deus não abandonou Sansão, né? Depois dele ficar sem a visão, trabalhando de escravo, ele vai pela última vez, e como eu falei, a segunda oração que ele faz, ele fala assim: Deus, desculpe que eu te envergonhei, desculpe que eu desonrei teu nome, agora honra. Não, ele não fala isso, né? O coração dele ainda é um coração carnal. Ele fala assim: Deus, vingue os meus dois olhos. Essa foi a segunda oração dele. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: primeiro, sim, a vergonha, e a vergonha de Deus. Presta atenção aqui. Então ele foi amarrado, versículo 23. Ora, os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo, louvava o seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, ao que destruía a nossa terra e ao que multiplicava os nossos mortos. Bom, Deus não vai deixar por isso, né? Deus vai usar a Sansão, inclusive, como eu falei, assim, os propósitos de Deus não são frustrados. Não correu tudo bem. Todas as coisas não cooperaram para o bem de Sansão. Ele teve uma vida triste, frustrada, né? Mas o propósito de Deus, né, ele alcançou no fim, e essa glória que os filisteus deram para Deus, no fim Deus julgou, porque aquele templo de Dagom, aquele Deus falso ali, com todo aquele povo aí se exaltando Deus falso e achando que eles tinham triunfado, né, houve uma grande mortandade, Deus julgou. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: Deus, nós pensamos muitas vezes assim: ó Deus, eu sou teu servo, por que que o Senhor deixa que algumas coisas aconteçam que parece ser uma vergonha diante do mundo? Por que que essas coisas acontecem? Deus, ele não é, eu estava imaginando aqui essas coisas que acontecem na política, né? Quando está lá o presidente, o candidato a presidente, e tem um associado que tem uma sujeira na vida, o que que acontece? quando começam a descobrir, já tivemos vários exemplos disso aí, está acontecendo esses dias também, mas você acha que entre os homens corruptos, né, qual seria a atitude certa? Né, o presidente Clinton, por exemplo, lá nos Estados Unidos, começa a falar de uma sujeira de um subordinado dele. O que o presidente Clinton devia fazer? Ele devia falar assim: não, isso é sujeira mesmo, eu sou contra, ele foi meu subordinado, mas não é mais, né, mas eles não fazem isso, eles encobrem, fazem até onde dá para encobrir. Assim, né, assim todos os políticos, sempre, né, às vezes nós mesmos, nós estamos sempre tentando encobrir para não passar vergonha. E Deus faz isso? Se Sansão não está do lado de Deus, Deus permite isso. Isso que eu estava meditando sobre esse final da história, que é uma vergonha para o nome de Deus, mas Deus não faz como os homens sujos fazem, encobrindo. Se Sansão está sujo, ele vai ser revelado, ele vai ser julgado, e o próprio nome de Deus, de uma certa forma, é envergonhado. Deus não vai defender. Quantas vezes na história de Israel, aí você vê os profetas, quantas vezes Deus permite que os inimigos triunfem? Não é uma coisa inconcebível para nós? Deus devia defender, Deus devia assim: vamos lavar a roupa suja em casa, não vamos deixar ninguém saber, né? Honra, Saul queria isso, lembra aquela história de Saul? Ele errou, Samuel chegou, você devia ter esperado e tal. Aí no fim Saul fala assim: Samuel, por favor, me honre na frente das pessoas, para que ninguém descubra que eu cometi um erro. Então, meus irmãos, quando a nossa vida se afasta dos princípios e da pureza de Deus, não pense que Deus vai encobrir, não vai deixar vir a luz. Aliás, Jesus falou isso lá nos evangelhos, o que é feito nas recâmaras, né, lá nas escuras, vai ser proclamado dos eirados. Não pense que Deus, para honrar o seu nome, Deus tem uma outra maneira de honrar seu nome. No final, ele julga esses inimigos que se levantaram, acharam que eles tinham ganho uma grande vitória. Deus julga, mas ele é justo e ele não vai encobrir pecado. Ele tem misericórdia, ele é longânimo, mas chega uma hora que aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus será revelado. E isso é uma tristeza, é uma grande tristeza, alguém como Sansão saber que no fim da sua vida alguns grandes feitos aconteceram, mas ele envergonhou, ele foi causa, né, como os salmos dizem, os ímpios estão zombando do teu nome, os ímpios estão rindo. Isso é uma coisa terrível, que Deus permita que nós jamais sejamos a causa disso. Amém, irmãos? Então, está aí a história de Sansão. Com certeza tem muitas outras coisas que Deus pode revelar, mas eu tenho visto assim grandes lições, grandes coisas que Deus quer nos ensinar através da vida de Sansão. Só um lembrete, né, me falaram agora, que a semana que vem, que é o primeiro domingo de junho, não vai ser a ceia, vai ser escola dominical normal, a ceia vai ser no dia 9. Então, semana que vem, nós temos aula normalmente. Pai amado, nesta manhã, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, e como estas histórias, como essas vidas podem nos ensinar, como revela tantas coisas que acontecem também na nossa vida. E ó Deus, de uma maneira especial, nós queremos pedir ao Senhor, não que nos reivindique, que nos dê alguma glória diante do mundo, mas que o Senhor faça o teu nome ser glorificado, que nós como igreja e como indivíduos não sejamos a causa do teu nome ser envergonhado e ridicularizado. Ó Deus, nós pedimos a ti que a tua palavra e o teu Espírito possam operar em nossas vidas para a glória do teu nome. Amém.